Hoje conversaremos com Pierre Hadot, filósofo francês, aliás, falecido recentemente, em 2010, né? E com quase 90 anos. E Pierre Hadot foi uma das maiores autoridades em filosofia antiga da filosofia helenística. Ele influenciou grandes filósofos da nossa época. Nessa obra que veremos aqui, é uma obra de compilação, exercícios espirituais e filosofia antiga. Ele traz um dos capítulos Foucault, foi um grande amigo dele. Ele conta que quando eles se encontraram, ele ficou assim envergonhado por estar com Michel Foucault, e ele não tinha lido praticamente quase nada de Foucault, e ficou surpreso porque Foucault disse a ele que conhecia a obra dele e que havia lido muito sobre ele, inclusive textos dele, e ficaram amigos, e ele se tornou uma grande influência no pensamento foucaultiano, entre outros autores da época. E reconhecidamente hoje pela Academia Francesa, é um dos grandes filósofos do século passado, um dos grandes filósofos da filosofia antiga, grega especificamente. O Pierre Hadot tem uma abordagem peculiar, inovadora e bastante inventiva. Provavelmente pelo que pude estudar da obra dele, e hoje, antes da aula, vi dois vídeos com entrevistas dele, provavelmente, e isso é uma opinião minha, claro, há outros provavelmente terão outras opiniões, mas eu acho que, pelo que eu li aqui, do Pierre Hadot, o grande encontro intelectual que faz a grande diferença existencial no pensamento dele, já em idade madura, é o encontro com Wittgenstein, com o pensamento de Wittgenstein. Ele mesmo coloca que com Wittgenstein ele consegue a grande inovação filosófica a partir de uma leitura da filosofia grega que já estava praticamente sedimentada quando Pierre Hadot traz uma inovação rara. Vamos então agora diretamente ao trabalho, vamos diretamente ao texto. Imagino que para os senhores uma obra que tenha como tema exercícios espirituais e filosofia antiga possa causar estranhezas, não é? Para filósofos ter um tema. Mas o próprio Hadot, sabendo disso, nos explica o que ele quer dizer com esse termo espirituais e por que ele coloca. Não é? Ele pesquisou vários termos antes de colocar exercícios espirituais, mas ele achou que o único que tinha uma abrangência tal que englobaria tudo o que ele queria dizer é esta palavra espiritual. Não é? Não exercício do pensamento, não exercício da razão. Ele acha que são termos limitantes e que espiritual envolve tudo isso. Daí o nome exercícios espirituais. Vamos então agora diretamente ao texto do autor, nessa obra de compilações. Ela tem pouco mais de 300 páginas. Logo no início, essa parte aqui da introdução, não há por que vermos aqui, são explicações do editorial, não é? Vamos diretamente ao pensamento do autor. Primeiro, ele faz um agradecimento, né, a uma das edições recentes, e ele nos explica de que se trata esse trabalho volumoso. Ele diz: o presente volume reúne estudos já publicados e inéditos, alguns, que escrevi há vários anos. Mas o tema geral a que eles dizem respeito esteve no centro de minhas preocupações desde a juventude, como sempre fazemos, eu recomendo a leitura na íntegra de toda a obra. O que fazemos aqui é separar trechos que dizem respeito à nossa aula. Aqueles que se depararem com o livro e lerem na íntegra, notarão que há muitos trechos repetitivos. A entrevista com a Dô, há outras partes em que ele explica mais de uma vez o que ele já explicou há poucas páginas. Ao invés de cansar o leitor, como a apresentação é diferenciada, eu acho que isso só faz aprofundar. E acho que foi uma feliz iniciativa editorial fazer assim, trazer um mesmo elemento mais de uma vez durante a obra. Bem, ele então diz: estes temas filosóficos e metodológicos encontram-se aqui. Vários dos estudos reunidos exprimem em seus próprios títulos sua relação com a noção de exercício espiritual. Contudo, compreende-se facilmente por que outros trabalhos têm lugar neste volume. A figura mítica de Sócrates é a figura mesma do filósofo, daquele que se exercita na sabedoria. É interessante porque quando ele vai tratar de Sócrates, depois ele diz que Sócrates não era propriamente um sábio, ele era um filósofo, um mestre na técnica da filosofia. Um sábio já é uma outra, ele faz uma diferenciação quando vai trabalhar. Bem, vamos então agora diretamente ao texto e convido os senhores a leitura. Acho que para um filósofo clínico que trabalha em hospital, em consultório, em pesquisa, a leitura de Pierre Hadot traz um alento, traz uma renovação na fundamentação da própria filosofia clínica. E traz algumas pontuações importantes na discussão entre academia e filosofia clínica. Vejam pelos senhores a respeito disso. O próprio Hadot, então, já de início vai dirimir essa questão, essa estranheza do termo, da expressão exercícios espirituais. Ele nos diz: a expressão desconcerta um pouco o leitor contemporâneo. Primeiramente, não é mais de muito bom tom, hoje, empregar a palavra espiritual. É preciso, porém, resignar-se a empregar esse termo, porque os outros adjetivos ou qualificativos possíveis, como psíquico, moral, ético, intelectual, pensamento, alma, não recobrem todos os aspectos da realidade que queremos descrever. A palavra espiritual permite entender bem que esses exercícios são obra não somente do pensamento, mas de todo o psiquismo do indivíduo. E, sobretudo, ela revela as verdadeiras dimensões desses exercícios. Graças a eles, o indivíduo se eleva à vida do espírito objetivo, isto é, recoloca-se na perspectiva do todo. Trata-se... Bom, aí ficou claro, então, o motivo pelo qual ele utiliza, então, essa palavra espiritual e a expressão exercícios espirituais. Mas ele diz que isso não é uma inovação dele, não. O próprio Inácio de Loyola já utilizava o termo, a expressão, não é? E outros, ele vai recuando até a Grécia. E rende uma homenagem muito próxima a um querido amigo dele, Friedman, que muito colaborou com os trabalhos, ainda que eles tivessem várias diferenças, tinham grandes proximidades. O Pierre Hadot nos diz: os exercícios espirituais existem já na tradição filosófica da antiguidade. Ao citar Friedman, ele diz que Friedman gostaria, sobretudo, de especificar todo o alcance e a importância desse fenômeno. Nisso, eles tiveram grandes aproximações. Bem, senhores, no início da aula, longe da gravação, eu perguntei a vocês três questões e pedi que anotassem e que durante o trabalho de hoje vocês mesmos procurassem as respostas, uma vez que somos todos filósofos e buscamos o aprofundamento nessas questões. A primeira pergunta que eu coloquei foi: se os senhores acham que a filosofia universitária, acadêmica, se ela por si só é terapêutica. Para Pierre Hadot, ela foi na Grécia terapêutica, ela continua hoje sendo em grande parte terapêutica, ainda que tenha perdido muito de suas características fundamentais. A segunda questão é se poderiam fundamentar esse elemento, como ele fará aqui. Para ele, sim, isso é facilmente fundamentado. Aliás, o próprio estudo da filosofia já é uma fundamentação dela como um princípio terapêutico. Terceira e última pergunta é: por que então, se for assim, na voz deste filósofo, reconhecido entre os franceses como uma das maiores autoridades na área da filosofia helenística, na filosofia grega também, por que tanta restrição, por que tanta resistência? Não é? Como filósofos clínicos, uma das coisas às quais nos habituamos é a grande resistência ao nosso trabalho, não é? É hoje menor, mas ainda muito grande, muito forte, já foi muito maior, não é? Há 25 anos, quando comecei esse trabalho aqui no Brasil, nós tínhamos cenas muito contundentes, dramáticas, quanto à rejeição ao trabalho do que era a filosofia clínica. Tivemos casos assim curiosíssimos, como colegas que por medo escreviam artigos como filósofos clínicos com pseudônimo. Não é? Tamanho era a restrição que havia. Outros não, enfim, isso faz parte da história da filosofia clínica. Mas o Pierre Hadot nos dá uma outra resposta de por que existe na própria academia ainda hoje uma grande restrição a se falar em filosofia como terapia. Ele nos oferece uma resposta diferente da que estamos habituados. Vamos ouvi-lo. Vamos trabalhar com Pierre Hadot. Bem, ele diz então que ele começa nessa primeira parte a falar sobre os exercícios espirituais. Ou seja, são exercícios que abrangem a nossa existência. Não uma parte dela, o pensamento, as emoções, a própria existência. E ele nos diz assim: é nas escolas helenísticas e romanas de filosofia que o fenômeno é mais fácil de observar. Os estoicos, por exemplo, declaravam explicitamente, para eles, para os estoicos, a filosofia é um exercício. Citação literal do Hadot. Exercício. A seus olhos, a filosofia não consiste no ensino de uma teoria abstrata, ainda menos no estudo de seus textos, mas sim numa arte do viver, numa atitude concreta, num estilo de vida determinado que engloba toda a existência. O ato filosófico não se situa somente na ordem do conhecimento, mas na ordem do eu, do ser. É um progresso que nos faz ser mais, que nos torna melhores. Viram a primeira diferenciação de Hadot? Filosofia não como uma teoria, não como um estudo desvinculado da sua prática cotidiana. Ao contrário, a filosofia não como uma teoria abstrata, como o seu testemunho de vida. Atualizando isso para os nossos dias, seria como você vai ao padeiro, como você vai à costureira, como você vai ao médico, como você vai à escola, como você trata seus filhos, sua esposa, seu marido. Esta é a filosofia, indexada à vida, não dissociada dela. Mas aqui Hadot diz, lá com os estoicos, ok? Não agora. Ele vai chegar aos nossos dias. mostrando que hoje a filosofia em grande parte se tornou uma teoria abstrata, não mais uma prática. Ele diz: para todas as escolas filosóficas, a principal causa do sofrimento, desordem, inconsciência para o homem são as paixões. Desejos desordenados, medos exagerados, preocupações, isso o impede de viver verdadeiramente. A filosofia aparecerá então, em primeiro lugar, como uma terapêutica das paixões. Aqui ele se aproxima muito do pensamento do amigo Friedman, a quem ele cita longamente no início desse trabalho. Cada escola tem seu próprio método terapêutico, mas todas elas ligam a terapêutica a uma transformação profunda da maneira de ver e de ser do indivíduo. Os exercícios espirituais terão precisamente como objetivo a realização dessa transformação. Senhores, por favor, eu sei que alguns talvez tenham a tendência a achar que o que ele está falando aqui como terapêutico tem a ver com a filosofia clínica ou os processos clínicos. Não, é completamente diferente, ok? Completamente. E ele nos dá inúmeras ilustrações do que é esse exercício existencial em, por exemplo, Marco Aurélio, no próprio Sócrates. São capítulos inteiros nos quais ele vai tratar disso, veremos mais adiante. Ele fala na terapia que, conforme isso era entendido lá na época dos estoicos, lá na época também de Epicuro, okay? Não, precisamos contextualizar isso. Aliás, o próprio Adorno fala que é necessário, não é contingente, é necessário contextualizar. Sem isso, não há... Então, ele coloca assim: tomemos primeiramente o exemplo dos estoicos. Para eles, toda a infelicidade dos homens provém de buscarem alcançar ou manter bens que correm o risco de não obter ou de perder, e de buscarem evitar males que frequentemente são inevitáveis. A filosofia vai então educar o homem para que busque alcançar apenas o bem que pode obter e que busque evitar apenas o mal que pode evitar. Estão vendo em que sentido ele está propondo o elemento terapêutico? É dentro disso. Ou seja, se você fizer uma analogia, por exemplo, com o que fazemos em filosofia clínica, ela não tem nada a ver com isso que acabamos de ouvir. Não há nenhum princípio estoico em filosofia clínica. Você não busca o bem em filosofia clínica e o afastamento do mal. Evidente que não, isso seria uma... Aliás, isso inviabilizaria a própria filosofia clínica. Nós vamos à pessoa para ver o que há lá, de maneira a trabalhar esses conteúdos, e não partimos de um a priori no qual nós já definimos o que é que vamos fazer lá, não é? Diferentemente do que havia aqui. Aqui já há toda uma concepção, por isso o contexto existencial. Lá, os estoicos... havia essas buscas segundo esses elementos. Ele faz uma longa explicação, vamos adiante, por questão de tempo. Para o estoico, filosofar é exercitar-se a viver, isto é, viver consciente e livremente, conscientemente ultrapassando os limites da individualidade, para se reconhecer como parte de um cosmos animado pela razão. Livremente, renunciando a desejar o que não depende de nós e o que nos escapa, para se ater apenas ao que depende de nós, a ação reta, conforme a razão. Ou seja, nesse sentido que a filosofia estoica se tornará uma terapia, segundo estes pré-juízos, estas pré-concepções, ok? É nesse cunho. E dentro disso, ela não é uma teoria abstrata, como hoje se tornou em grande parte a filosofia, segundo o Adorno. Ela é uma filosofia do dia a dia para ser exercitada nas pequenas coisas, no seu lido com a família. Essa é a grande diferenciação que a Adô vai colocar entre a filosofia de então e a filosofia de agora. Compreende-se bem, escreve Adô, que uma filosofia como o estoicismo, que exige vigilância, energia, tensão da alma, consiste essencialmente em exercícios espirituais. Para Epicuro, assim como para os estoicos, a filosofia é uma terapêutica. Abre aspas. Nossa única ocupação deve ser nossa cura. Fecha aspas. Dessa vez, porém, a cura consistirá em conduzir a alma das preocupações da vida à simples alegria de existir. A ataraxia, não é? Sim. Então vejam, é muito importante contextualizar isso, não é? Quer dizer, ele está falando de uma terapêutica, ok? Terapêutica em Epicuro. Consiste em quê? Em uma cura. Esta cura diz respeito a quê? A libertar o homem comum, o homem grego, no seu dia a dia, libertá-lo da preocupação com suas lidas, com a sua saúde, com as plantações que ele precisava plantar, colher, etc. E levá-lo cada vez mais a uma ataraxia, a uma alegria de simplesmente existir. Vejam, esse era o contexto no qual isso se passava. Então não é simplesmente uma defesa de algo como o que se parece à filosofia clínica. Provavelmente naquela época eles não pensariam em algo dessa natureza. Mas são elementos que vão fundamentar uma ação terapêutica, filosófica, que será atualizada, então, como o próprio Adô fará a seguir. A ética epicurista libertará dos desejos insaciáveis, distinguindo entre os desejos naturais e necessários, desejos naturais e não necessários, desejos que não são nem naturais e nem necessários, etc. Para chegar à cura da alma, os exercícios espirituais serão necessários, portanto, como nos estoicos, eles vão se assemelhar e serão meditados dia e noite, ele colocou entre aspas, dia e noite, curtas sentenças ou resumos que permitirão ter à mão os dogmas fundamentais. Então ele fala daqui do quádruplo remédio, né? Em relação aos deuses, etc. Bom, um segundo ponto dentro do que ele está falando aqui, os exercícios espirituais. Isso é muito importante para compreendermos o pensamento do autor nas suas próprias bases. Segundo o que ele fala, então primeiro, esses exercícios espirituais. Segundo ponto fundamental, aprender a dialogar. Aprender a dialogar. Não é em vão que Radô, que teve uma educação, como vocês sabem, ele estudou para ser padre, tinha uma fé muito profunda, aos 30 anos ele se casa, então se afasta deste caminho, mas nunca se afasta da sua religiosidade. Não é o cristianismo, ainda que com críticas e elementos que ele vai pontuar aqui, ele Radô provavelmente é um cristão da velha cristandade, né, dos primeiros, para toda a vida dele. Não é? Isso é muito forte na alma, no coração dele, ainda que a filosofia tenha impregnado a alma deste filósofo em grande parte. Então ele coloca, sobre aprender a dialogar, ele vai fazer uma grande homenagem sincera, amorosa a Sócrates. A Sócrates, a admiração de Adô a Sócrates é notória. Então ele nos diz, a prática dos exercícios espirituais provavelmente se enraiza em tradições que remontam a tempos imemoriais, mas é a figura de Sócrates que a faz emergir na consciência ocidental, porque essa figura foi e continua sendo o apelo vivo que desperta a consciência moral. É notável que esse apelo se faça ouvir numa certa forma, a forma do diálogo. E é no diálogo socrático, a verdadeira questão que está em jogo não é aquilo de que se fala, mas aquele que fala. Interessante essa. Então ele explica, no diálogo socrático, o interlocutor de Sócrates não aprende nada, e Sócrates nem tem a pretensão de lhe ensinar qualquer coisa. Ele repete, aliás, a quem quiser escutá-lo, que a única coisa que ele sabe é que não sabe coisa alguma. Mas, como alguém incansável, Sócrates acossa seus interlocutores com questões que os colocam em questão, que os obrigam a prestar atenção a si mesmos, a ter cuidado consigo mesmos. A missão de Sócrates consiste em convidar seus contemporâneos a examinar a consciência e a cuidar do progresso interior. Isso que eu estou colocando é pontuado por inúmeros exemplos, não é? Como, por exemplo, Alcibíades no Banquete de Platão. E ele dá inúmeros exemplos nos dizendo que esse diálogo socrático é verdadeiramente o exercício espiritual. Ele é abrangente, ele faz um exame de consciência, a pessoa presta atenção a ela mesma, não é? E ainda tem como corolário o conhece-te a ti mesmo. Como vocês estão observando, estou evitando os elementos dialéticos em relação à filosofia clínica até aqui. Mais para frente nós conversaremos também com a filosofia clínica. Um ponto muito polêmico e que mostra não apenas a maneira como Hadow faz essa leitura da antiguidade grega, mas também de sua formação religiosa, é que ele chama certos aspectos à conversação. Poderia chamar outros, mas um dos que ele chama, por exemplo, é a morte, o diálogo com a morte, não é? Em que ele cita, por exemplo, Platão, ele diz, para Platão o exercício da morte é um exercício espiritual, que consiste em mudar de perspectiva, em passar de uma visão das coisas dominada pelas paixões individuais a uma representação do mundo, governada pela universalidade, pela objetividade. Quando Pierre Hadot, ele era um dos grandes especialistas em Plotino. Chega a Plotino a partir de Platão. E ele se dá conta de que Plotino, as respostas e as questões de Plotino, como ele mesmo admite, dada essa questão do contexto, já não servem para os nossos dias, essas questões. Que agora precisamos verificar qual é a partir de Wittgenstein, qual é o jogo de linguagem, qual é o contexto que temos agora, não é? Por exemplo, a questão da morte. Vejam, se, em filosofia clínica, uma das questões que trabalhamos no treinamento para a filosofia clínica é exatamente na clínica didática, sobretudo. Se você vai a um filósofo clínico e ele chama a sua atenção e diz, olha, vamos trabalhar a morte, você provavelmente perguntará qual é o fundamento disso que o senhor está falando. Por que devemos trabalhar a morte? Não é? Talvez seja uma questão dele, filósofo clínico, não sua. Se eu, como filósofo clínico, digo para você, você é meu partilhante, eu digo, vamos trabalhar seus sonhos. Qual é o fundamento disso? Talvez os sonhos possam ser importantes para mim. Talvez eu tenha estudado Jung antes de ser filósofo clínico e considere que sonhos são relevantes. No entanto, isso é alteridade? Para algumas pessoas elas dirão, doutor, para mim sonho e nada é a mesma coisa. Se vou trabalhar com você e digo, vamos trabalhar a questão de Deus, você vai dizer, professor, eu respeito a sua origem judaica, que o senhor teve educação rabínica e que o senhor acredita em Deus, mas eu não acredito em Deus. Por que devemos trabalhar Deus? É o senhor quem acredita nele, não eu. Eu sei que esses exemplos são básicos, mas por favor considere na clínica. Há muito a se fazer a respeito dessas coisas. Porque entre essa questão óbvia e o que de fato passa para quem você está atendendo, vamos adiante. O Pierre Hadot coloca agora um dos elementos fundamentais, que é o aprender a ler. Para Hadot é fundamental aprender a ler. Para ele, e ele faz uma crítica sistemática e contundente à filosofia da nossa época, que pega autores, vai pesquisar autores e os retira de contexto, como se estivesse conversando com autores de hoje. Para Hadot, isso é imperdoável. Como um exercício de filosofia, ele não deixa passar isso. Bem, mas os senhores poderão ficar surpresos, uma vez que ele dirige essa crítica a filósofos? Ora, filósofos da academia não fazem já inicialmente contextualizar? Para Hadot, essa contextualização não é suficiente. Ela é parte já de um discurso filosófico abstrato, sem vida. Não é funcional propriamente. Ele é feito, mas em seguida você já está conversando com o autor como se ele estivesse aqui. E esquece que ele respondia a outra época, a outros problemas. Então, vejam nas palavras do Pierre Hadot o que ele fala sobre aprendermos a ler. Ele diz, podemos constatar que os exercícios espirituais na antiguidade eram, eles aparentemente apresentam certa diversidade. Uns eram apenas práticas destinadas a abrir bons hábitos morais, que ele está citando Plutarco, né? Outros exigiam uma forte concentração mental, outros voltavam a alma para o cosmos, outros, enfim, raros e excepcionais, conduziam uma transfiguração da personalidade, etc. Sobre essa aparente diversidade, todavia, há uma unidade profunda nos meios empregados e na finalidade buscada. Todas as escolas estão de acordo em admitir que o homem, antes da conversão filosófica, encontra-se num estado de infeliz inquietude, que é vítima da preocupação, lacerado pelas paixões, que ele não vive verdadeiramente, que ele nem é ele mesmo. Todas as escolas também concordam em crer que o homem pode se libertar desse estado, que ele pode alcançar a vida verdadeira, aperfeiçoar-se, transformar-se, visar a um estado de perfeição. Os exercícios espirituais são precisamente destinados a isso, a esta formação de si, a essa paideia que nos ensinará a viver não em conformidade com os preconceitos humanos, com as convenções sociais, mas em conformidade com a natureza do homem, que não é senão a razão. Diferenciações com filosofia clínica aqui são evidentes, não precisamos nos deter nisso, não é? Ele traz uma parte, o livro tem muitas partes bonitas, olhem essa que tão bonita e curta, ele diz assim, ó, uma expressão plotiniana simboliza bem essa finalidade dos exercícios espirituais, essa busca da realização em si, abre aspas, esculpir sua própria estátua. Muito bem, senhores. Agora nós chegamos num dos pontos muito delicados da obra de Pierre Hadot. Vamos diretamente às palavras dele, Vamos deixar que o filósofo se ocupe disso. Pierre Hadot nos diz: todos esses exercícios precedentes nos deixam entrever a mudança de perspectiva que na interpretação e na leitura das obras filosóficas da antiguidade, o cuidado de considerar essas obras na perspectiva prática dos exercícios espirituais traz. A filosofia aparece ali no seu aspecto original, não mais como uma construção teórica, mas como um método de formação de uma nova maneira de viver, de ver o mundo, como um esforço de transformação do homem. Observem no que ele vai mexer a partir de agora. Os historiadores da filosofia contemporâneos não apresentam tendência a prestar atenção a esse aspecto, que é essencial. Isso porque esses historiadores consideram a filosofia em conformidade com uma concepção herdada da Idade Média e dos tempos modernos, como uma trajetória puramente teórica e abstrata. Ou seja, Pierre Hadot nos diz que os filósofos, historiadores, professores de filosofia e outros estudiosos, quando vão tratar da filosofia na antiguidade, eles olham para a Idade Média. Quando vão tratar da filosofia na antiguidade, é para ali que eles estão considerando. E acham que estão falando com um filósofo medieval. Olha, é um erro tão grave, de tão grandes dimensões, que só essa afirmação, só essa constatação já impactou enormemente e chamou a atenção, dentre outros, de Michel Foucault, né, que imediatamente disse: epa, que isso? Então estamos falando do quê quando falamos da filosofia grega, que é a nossa base, é o nosso alicerce? Bom, mas isso não termina aí. Para Pierre Hadot, e ele tinha uma sólida formação teológica, ele mostra que há um outro problema, muito grave, associado a esse aqui, que faz com que toda a nossa leitura filosófica apresente um problema grave, que pede revisões e revisões a partir dessas constatações. Vejam como ele coloca nas palavras dele: a teologia tomou consciência de sua autonomia como ciência suprema, e a filosofia, esvaziada agora dos exercícios espirituais, lembram que ela tinha lá com os estoicos, né? Desde então passaram a fazer parte da mística e da moral cristãs. A filosofia foi reduzida ao posto de ser serva da teologia. Citação literal que ele está fazendo, né? Fornecendo material conceitual, portanto, puramente teórico para a teologia. A filosofia, que era prática, que era um exercício diário de vida, se esvaziou completamente disso, se torna teórica e passa a fazer conceitos e defesas para alimentar a teologia. Quando, na época moderna, a filosofia reconquista sua autonomia, ela não deixa de manter traços herdados da concepção medieval, e notadamente seu caráter puramente teórico, que até evoluiu no sentido de sistematização, cada vez mais avançada. E aí ele fala que Friedman, seu bom amigo, coloca, entre outras questões, esta: então, como praticar os exercícios espirituais, não é, no século XX? E o Hadot nos diz: não se trata de imitar mecanicamente esquemas estereotipados. Sócrates e Platão não convidavam seus discípulos a encontrar por si mesmos as soluções de que tinham necessidade? Ou seja, para Hadot, você ir lá aos gregos e dizer: a terapêutica que fazemos, seja ela de que natureza for, tem um cunho socrático, é uma espécie de maiêutica socrática. Para Hadot, isso não tem o menor sentido. Ele diz: você está falando de uma coisa, primeiro, que nem é da Grécia Antiga, É algo medieval. E segundo, completamente fora de contexto. Não é? A crítica dele inicia por aí. Toda essa parte aqui que segue, ela é belíssima, mas ela é muito extensa. Quando ele trata da filosofia cristã e como os exercícios espirituais migraram para ela e como foram indexados na teologia, olha, é muito problemático. Muito problemático. A teologia, ao invés de se beneficiar com isso, ela se tornou dúbia. Ela perde boa parte de sua convicção, que por si só já era uma prática, não é? E aí vira algo, vale a pena a leitura de todas essas páginas. Mas ele chega então à figura de Sócrates, por quem ele nutre uma profunda admiração. Ele é uma figura central no pensamento de Hadot, e ele tem aqui no livro dele uma conferência que foi publicada em 2007 na França. Belíssima. Vale a pena a leitura integral da figura de Sócrates, como ele apresenta. E ele diz: Sócrates não é um sábio, mas um filósofo, isto é, um amante da sabedoria, da norma ideal e transcendente. Né? Com o texto que ele traz aqui, ele nos diz assim, apenas para quem for de fato se debruçar para o texto, uma advertência. O Hadot fala: eu não apresento a figura, a reconstrução da figura de Sócrates, mas sim tal como ele agiu na nossa tradição ocidental. Concentro-me, pois trata-se de um fenômeno gigantesco na figura de Sócrates, tal como ele aparece no banquete de Platão. E tal como ele é percebido por grandes socráticos, que são Kierkegaard e Nietzsche. É uma leitura muito interessante que ele faz, que eu recomendo, apenas por uma questão de tempo. Há várias passagens belíssimas aqui na maneira como Sócrates conduz, não como um sábio, mas como um trabalhador da filosofia. Além de Sócrates, recomendo essencialmente, talvez para quem quer um entendimento mais agudo, a leitura de Marco Aurélio, que ele coloca aqui: a física como exercício espiritual, ou o pessimismo e otimismo em Marco Aurélio. Os contrastes são bem mais evidentes aqui em Marco Aurélio do que em Sócrates. E depois, tem mais adiante aqui, quando ele trata das meditações de Marco Aurélio. Aqui há toda uma bula, viu, de exercícios espirituais belíssimos para quem se identifica e gosta desse tipo de elemento. Mas a parte que eu assinalei, que para os nossos propósitos constitui uma relevância em especial, é a parte da conversão. Pelos estudos religiosos, pela forte religiosidade que habitava a alma de Pierre Hadot, a conversão esteve sempre na pauta de seus elementos. Ele faz aqui uma conversação muito bonita, partindo do elemento teológico, direto para o elemento filosófico da conversão. Então ele começa a questão etimológica, e ele nos diz: segundo seu significado, conversão, do latim conversio, significa giro, mudança de direção. O termo serve para designar toda espécie de giro ou transposição. Bom, então do que ele vai tratar? Ele mesmo nos diz: tratarei da conversão em sua acepção religiosa e filosófica. Trata-se então de uma mudança de ordem mental, que poderá ir da simples modificação de uma opinião até a transformação total da liberdade. Não é tarefa simples, ok? Não é tarefa nada simples que Pierre Hadot coloca aqui. É toda uma disciplina, todo um elemento importante. Peço atenção especial quanto a isso ao capítulo Teologia Negativa. Em fevereiro de 1983, Pierre Hadot traz um elemento fundante, um elemento basilar e operacional de tudo isso que estamos considerando aqui, que é o capítulo A História do Pensamento Helenístico e Romano. Ali nós encontrávamos ainda a filosofia viva, viva. Depois aí, o que encontramos já é uma outra coisa, que muitas vezes carrega o nome de filosofia, mas é um dogma. É um conjunto de teorias abstratas que funcionam como abstração, mas não possuem mais uma aplicabilidade. Em grande parte dos casos, não. Aqui nós precisamos dar uma conversada com a filosofia clínica. Em filosofia clínica, há algum problema quanto a isso? Em princípio, não. Se uma pessoa, na vida como ela a constituiu, possui a maneira como ela trabalha conceitos, verbos mentais, teorizações, religiosidades, se isso opera no campo de abstrações, sem uma base do cotidiano pragmático, comprar pão, ir ao médico, levar o filho na escola, se há essa cisão existencial, isso pode ser uma maneira que a pessoa encontrou para viver a vida dela, tão legítima como qualquer outra. Não é? Não se trata aqui de fazermos algum exercício espiritual no sentido de uma modificação, ainda que muitas vezes isso acarrete sofrimento à pessoa. A filosofia clínica não tem nada a ver com hedonismo, com uma teoria no qual a pessoa precisa encontrar o prazer de estar viva. Não. Alguns não têm nenhum compromisso com isso, o endereço deles é outro. Não é? Então, vejam, há elementos aqui importantes. E eu precisei apresentar isso para o que vem agora, que é a parte mais polêmica, mais dilemática no trabalho de Hadot. Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, observem, quando Hadot coloca esse elemento e nos diz que é fundamental essa compreensão de uma filosofia, como ela era feita, então, é muito colocado. A filosofia era uma prática e ela gradativamente passou a ser uma abstração cada vez menos envolvida nesse compromisso. Compreendam que para alguns pensadores, para alguns filósofos, é essencial que ela assim seja. Eles já não conseguem vivê-la de outra forma, não conseguem mais levá-la de outra maneira. E que há tanta... E se contextualizarmos para os nossos dias, para as nossas vidas, muito, inclusive pelas inovações tecnológicas e outras coisas mais, há um espaço sim para que a filosofia, dentro da abstração, se torne uma nova prática como uma filosofia abstrata. Isso é possível, isso é plausível. E para algumas pessoas é um dos poucos caminhos que ainda resta. Já para muitos outros, não. Ela ainda tem um caráter próximo do que ele colocava, como ela era originalmente lá para os estoicos, não é? Talvez uma nova maneira de integrá-la socialmente e existencialmente seja inoportuno nesse momento, a partir dos estudos que Hadot nos propõe aqui. Bem, dentro disso, o autor escreve: o discurso sobre filosofia não é a filosofia. E aí ele diz: Polemon, um dos escolarcas da antiga academia, dizia, abre aspas, o que se diria de um músico que se contentasse em ler os manuais de música e não tocasse jamais? Muitos filósofos são admirados por seus silogismos, mas eles se contradizem em suas vidas. Fecha aspas. 5 séculos mais tarde, Epiteto lhe faz eco ao dizer: o carpinteiro não vem nos dizer, escutai-me argumentar sobre a arte dos carpinteiros, mas ele faz seu contrato para uma casa e a constrói. Faz o mesmo tu também. Come como um homem, bebe como um homem, casa-te, tem teus filhos, participa da vida da cidade. Sabe aguentar as injúrias e suporta os outros homens. Pierre Hadot prossegue nos dizendo: a vida filosófica consiste somente em aplicar a cada instante teoremas que se dominam bem para resolver os problemas da vida? De fato, quando se reflete sobre o que a vida filosófica implica, percebe-se que há um abismo entre a teoria filosófica e o filosofar como uma ação viva. Também o artista tem ares de se contentar em aplicar regras, mas há uma distância incomensurável entre a teoria abstrata da arte e a criação artística. Ora, na filosofia não se trata somente de criar uma obra de arte, mas de transformar a si mesmo. Viver realmente como filósofo corresponde a uma ordem de realidade totalmente diferente daquela dita no discurso filosófico. Mais adiante, Pierre Hadot nos diz: a filosofia, na época helenística, na época romana, apresentava-se como um modo de vida, como uma arte de viver, como uma maneira de ser. De fato, ao menos desde Sócrates, a filosofia antiga tinha essa característica. Havia um estilo de vida socrático, e o diálogo socrático era um exercício que conduzia o interlocutor de Sócrates a se colocar em questão, a ter cuidado consigo mesmo, a tornar sua alma mais bela e a mais sábia possível. Ele está citando Platão aqui, não é? Então ele nos diz: Platão define a filosofia como o exercício para a morte, e o filósofo como o homem que não teme a morte, porque contempla a totalidade do tempo e do ser. Interessante, Platão faz essa definição, né? Define a filosofia como exercício para a morte. Heidegger, que defendia que somos seres para a morte, se afastava de Platão, tinha grandes coisas da filosofia. Bem, então o Pierre Hadot nos diz assim: em Sócrates e em seus discípulos, a filosofia é um modo de vida, uma técnica da vida interior. A filosofia não mudou de essência no curso de sua história na antiguidade. Agora vejam o que o Hadot vai nos dizer para nós, para os mais recentemente. Ele diz: os historiadores da filosofia, em geral, dão muito pouca atenção ao fato de que a filosofia antiga é, antes de tudo, uma maneira de viver. Eles consideram a filosofia, sobretudo, como um discurso filosófico. Como explicar a origem desse preconceito? Como explicar? Duas raízes, Hadot vai nos apontar. 1, a Idade Média. 2, o cristianismo na Idade Média. Para ele, ali acontece esse abismo que se abre. Vejam nas palavras do autor como ele coloca isso. Penso que isso está ligado à evolução da própria filosofia na Idade Média e nos tempos modernos. O cristianismo desempenhou um papel considerável nesse fenômeno. No princípio, a partir do século II depois de Cristo, o cristianismo se apresentou como uma filosofia, ou seja, como um modo de vida cristão. E, Se o cristianismo pôde se apresentar como uma filosofia, isso reitera o fato de que a filosofia era concebida na antiguidade como um modo de vida. Se filosofar é viver em conformidade com a lei da razão, o cristão é um filósofo, porque vive em conformidade com a lei do Logos, da razão divina. Para se apresentar como filosofia, o cristianismo teve, aliás, de incorporar elementos tomados da filosofia antiga, fazer coincidir o Logos do Evangelho de João com a razão cósmica, estoica, depois com o intelecto aristotélico ou platônico. Teve também de incorporar os exercícios espirituais filosóficos à vida cristã. Esse fenômeno de incorporação aparece muito claramente em Clemente de Alexandria e se desenvolve intensamente no pensamento monástico, no qual se reencontram os exercícios estoicos ou platônicos da atenção a si mesmo. Senhores, como fazer uma tal engenharia funcionar? Há muitas críticas aqui, viu, ao pensamento de Radô, inclusive. Por exemplo, se tentarmos uma leitura tão próxima quanto possível de Jesus, considerando que passou, essa leitura vai passar pelos gregos e, portanto, há todo um problema aí hermenêutico, mas Jesus já não fazia isso de uma maneira integrada e harmoniosa ao natural? O que se perde? O que é contaminado, então, a partir de Cristo quanto a isso? Será que aquele Jesus que se apresenta nos Evangelhos se perde completamente com essa junção da filosofia à cristandade a partir da Idade Média? São perguntas. Muitos historiadores se debatem quanto a isso. E há muitas teorizações sobre isso, né? Abstrações, algumas delas quase invencionices, sem uma fundamentação. Pierre Radô, entre outras coisas, era historiador também, além de filósofo e teólogo. Bom, então ele aponta para a Idade Média, diz: a Idade Média herdará a concepção da vida monástica como uma filosofia cristã, isto é, como maneira cristã de viver. Aí, com os problemas que surgem, porque vejam, com a filosofia vem a racionalidade. Olha, se você pegar aqui o que eu estou falando, por favor, concedam-me o benefício da doxa, porque isso é apenas uma pergunta que eu estou colocando. E a pergunta é: será que Cristo, o que ele nos fala no Evangelho, que é o amor, que é o perdão, que é a transcendência, resistiria a essa filosofia cuja raiz era a razão? Um estudo teológico em Jesus apontaria a razão como um elemento determinante ou o coração e a fé como um elemento determinante? Se em Jesus razão e fé são determinantes, como conciliar isso de uma maneira que preserve esses elementos, já que essa filosofia grega, que era fortemente racional, olha, o Pierre Radô não deixa margem para isso. Ele diz: todas as escolas de então tinham como pedra de base a razão. É um problema. É um problema de grande proporção e envergadura aí que temos que ver. Vamos adiante aqui nessa questão. Ele diz: ao mesmo tempo, na Idade Média, nas universidades, dá-se fim à confusão que existia primitivamente no cristianismo entre a teologia, fundada sobre a regra da fé, e a filosofia tradicional, fundada sobre a razão. A filosofia não é mais a ciência suprema, mas agora serva da teologia. Lembram? Tomás e Agostinho e então, tal. Ela se fornece o material conceitual lógico, filosófico, metafísico, do qual tem necessidade. Bom, ele diz que com o advento das universidades, das faculdades, aí realmente essa cisão está formalizada, né? Ele diz, na Idade Média, se colocarmos à parte o uso monástico da palavra filosofia, a filosofia torna-se então uma atividade puramente teórica, abstrata. Ela não é mais uma maneira de viver. Os exercícios espirituais antigos não fazem mais parte da filosofia. Estão incorporados à espiritualidade cristã. Eles se encontram nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Aliás, o Santo Inácio usava essa expressão, exercícios espirituais, né? E a mística neoplatônica se prolonga na mística cristã, notadamente na dos dominicanos renanos, como o mestre Eckhart. Há, pois, uma mudança radical do conteúdo da filosofia com relação à antiguidade. Por um lado, teologia e filosofia são doravante ensinadas em universidades, que foram a criação da Igreja na Idade Média. Ainda que às vezes se tenha querido empregar a palavra universalidade a propósito das instituições escolares antigas, parece que a noção e a realidade da universalidade jamais existiram, então, salvo talvez no Oriente, no final da Antiguidade. Ele diz, e a crítica que vem a seguir é muito pesada. Ele fala, uma das características da universidade é que ela é formada por professores que formam professores, de profissionais que formam profissionais. O ensino não se dirige mais a homens que se quer formar para que sejam homens, mas a especialistas para que aprendam a formar especialistas. É o perigo da escolástica, que havia começado a se desenhar no final da Antiguidade, que se desenvolve na Idade Média e cuja presença pode-se ainda reconhecer hoje na filosofia. A vontade que eu tenho de ler tudo aqui para os senhores, porque ele vai falar agora da chegada dos grandes filósofos, Hegel, Schelle, Fichte, Kant, Wolff, Russell, Bergson, Heidegger, todos eles, e a contribuição que eles fizeram, que foi aprofundar esse abismo enormemente. Já era uma outra coisa. Essa filosofia de agora, não sei se merece o nome de filosofia. Um dos textos que eu escrevi lá naquela revista de filosofia da editora Scala, e que eu recebi críticas aí pesadas, eu perguntava, a filosofia acadêmica é filosofia? Era a pergunta da no artigo da revista. Incomodou muitos, até amigos me escreveram, disseram, puxa vida, Lúcio, você escreve uma coisa dessas? Ali eu estava apenas questionando. A pergunta era, se é filosofia, então será que não estamos dogmatizando muito da filosofia? Será que não era interessante abrirmos a própria filosofia a certas discussões? Como, aliás, fazemos em filosofia clínica, não é? Em filosofia clínica, sempre estamos discutindo a própria filosofia clínica, as suas várias questões. Eu acho que não é muitas vezes confortável, é verdade, mas é importante. É um compromisso que temos, não é? E o autor, o Radô, com um carinho muito grande e apreço, cita Schopenhauer como quem vai trazer uma contribuição importante sobre isso. Aliás, vou ler esse texto pequeno para vocês. Eu assinalei toda essa parte, mas ela é muito extensa. Iremos muito tarde aqui. Então, vou apenas deixar sugerido que vocês, por favor, leiam na íntegra. E vou citar aqui um trecho. Ele diz assim, ele falou que a filosofia moderna, ela faz uma parte daquilo, tanto que ele fala das meditações de Descartes e outros filósofos, Spinoza, que procuram resgatar parte daquilo, parte do que houve, não é? Eles não ignoravam esses elementos. Mas então ele diz, a filosofia de Schopenhauer e de Nietzsche são elas também convites a uma transformação radical na nossa maneira de viver. Nietzsche e Schopenhauer são, aliás, pensadores banhados na tradição antiga. Ademais, sobre a influência do método hegeliano, isto é da ideia do caráter puramente histórico da consciência humana, segundo a qual a única coisa durável é a ação do próprio espírito humano, que engendra incessantemente novas formas. Está chegando aqui mais um colega que se atrasou para a nossa aula de hoje. Isto é, da ideia do caráter puramente histórico da consciência humana, segundo a qual a única coisa durável é a ação do próprio espírito humano, que engendra incessantemente novas formas. Resultou, nos jovens hegelianos, em Marx, a ideia de que a teoria não pode se desvincular da praxis, que é a ação do homem no mundo que engendra as representações. Isso não para aí. Isso teve outros desdobramentos que Pierre Hadot pontua. Dentro de tudo isso, Pierre Hadot não ignora a pulverização que ocorre. E ele diz: cada um é livre para definir a filosofia como bem entender, para escolher a filosofia que quiser, para inventar, se puder, a filosofia que acreditar que seja válida. Mas, caso se permaneça fiel à definição antiga de filosofia, como Descartes ou Spinoza ainda eram, para as quais a filosofia era o exercício da sabedoria, caso se pense que é essencial aos homens tentar chegar ao estado de sabedoria, encontrar-se-ão nas tradições antigas, nas diferentes escolas filosóficas, o socratismo, platonismo, aristotelismo, epicurismo, estoicismo, cinismo, ceticismo, modelos de vida, formas fundamentais, segundo as quais a razão pode ser aplicada à existência humana, tipos de busca da sabedoria. Se os elementos estavam praticamente perdidos, com essas colocações, Pierre Hadot consegue agora uma conversação com os elementos contemporâneos. Não é? Até então, parecia que o abismo não iria encontrar pontes que pudessem conversar a antiguidade com os nossos dias. Agora, vimos que há. Fechando então essa parte, apenas recapitulando brevemente. Pierre Hadot nos diz: na antiguidade, a filosofia é um exercício a ser praticado a cada instante. Vejam, não, por favor, lembrem isso. Ela é vívida. A filosofia não é, na antiguidade, um exercício de abstração. Ela é uma prática. Não é? Ela convida a se concentrar sobre cada instante da vida, a tomar consciência do valor infinito de cada momento presente, se ele é colocado na perspectiva do cosmos, pois o exercício da sabedoria comporta uma dimensão cósmica. Concluindo, Pierre Hadot nos diz: é essa a lição da filosofia antiga. Ela é um convite para cada homem transformar a si mesmo. Filosofia é conversão, transformação da maneira de ser e da maneira de viver, busca de uma sabedoria. E isso não é fácil. Aqui ele cita Spinoza, o que Spinoza coloca no fim da ética. Spinoza escreveu assim: se o caminho que conduz a esse estado de sabedoria parece árduo, pode-se, entretanto, encontrá-lo. Mas se ele é descoberto com tamanha dificuldade, é precisamente porque é um caminho árduo. Como seria possível se a salvação estivesse à mão e fosse possível chegar a ela sem grande esforço, que ela fosse negligenciada por quase todos? Mas tudo que é belo é tão difícil quanto raro. Eis como conversa a tradição filosófica antiga com o modernismo e mais para frente com os elementos contemporâneos, não é? Uma leitura filosófico-clínica que, a partir do contexto, como era tão caro a Radot, vai mostrar inúmeros elementos que, de várias ordens, já podem ser conversados sobre outros caracteres. Por exemplo, nos nossos dias, acham que, de fato, para os nossos padrões de época, virtude, amor, transcendência, de fato precisa ser por um caminho penoso? De fato precisa ser difícil? De fato precisa ser por sofrimento? Esse é o caminho estoico. E o próprio Radot nos diz, olha, não se trata de pegar literalmente Platão, nem é possível, ele nos avisa. Mas se por conta disso vamos atualizar essas lições, não corremos o risco de certas licenças que não vão atualizar coisa alguma, mas deformar irremediavelmente isso? Olhem, Radot não fala com essas palavras, mas para ele, muito do que se chama filosofia, filosofia não é. É uma outra coisa. Desde a Idade Média, desde o século II depois de Cristo, é uma outra coisa que estamos falando e chamando de filosofia. Bem, toda essa parte do encontro dele com Foucault é maravilhosa. É muito bonita, como ele fala quando ele encontra Foucault. Ele vai encontrar Foucault no ano de 1980. Né? Ele encontra... E... Imaginem a surpresa dele quando Foucault diz a ele que não só conhece os textos dele, os trabalhos dele. Ao final do livro, e acho que aqueles que se debruçarem vão realmente ficar felizes por encontrar alguém que fala tantos elementos próximos do que trabalhamos na filosofia clínica, como vimos durante a aula, mas ao final do livro, como se não bastasse esse encontro, a celebração desse encontro, Pierre Radot ainda nos faz uma gentileza. Ele nos fala da trajetória intelectual dele, nos mostrando, vejam, ele, além de teólogo, de filósofo, como historiador, ele ainda nos brinda com esse elemento, e o que faz, e olha, um levantamento interessante, sabe, mostra como a reflexão dele foi acontecendo, e aqui mereceria uma aula à parte. Quando eu estava lendo isso e rememorando essa trajetória dele, muitas perguntas surgiram, e provavelmente na França deve haver cursos mostrando esses elementos com maior profundidade. Mas apenas para vocês terem uma ideia, ele diz assim: primeiramente, fiz várias edições e traduções dos textos da Antiguidade. Em 1960, as obras teológicas de um neoplatonismo latino-cristão. E aí ele começa a citar esses estudos. Ele chega a Plotino. Parece que é um grande divisor de águas a partir de Plotino. Ele já tinha as ideias que o levariam adiante, mas ele tenta resgatar parte de Plotino e não consegue trazê-lo. Ele mesmo reconhece a dificuldade que foi. Então, ele conta que todo o trabalho que ele fez o levou a definir e a resgatar esta parte já cunhada por Inácio de Loyola, não é? Como exercício espiritual. Ele diz: como cheguei a dar tanta importância a essa noção de exercício espiritual? Penso que isso remonta aos anos 59 e 60, ao meu encontro com a obra de Wittgenstein. Desenvolvi as reflexões que esse encontro me havia inspirado num artigo, Jogos de Linguagem e Filosofia, que foi publicado em 1960. Para ele, o filósofo, palavras do próprio Radot, está sempre em algum jogo de linguagem, né? Sempre. A influência de Wittgenstein no pensamento de Radot é decisiva. não é decisiva, e aí ele sedimenta toda a estruturação do pensamento dele. E aí vem uma crítica pesada aos filósofos e historiadores dos nossos dias, que é a parte final aqui. Estamos encerrando a nossa aula, mas vou ler para vocês, porque para nós, filósofos clínicos, é uma advertência notável, importante, essencial para os nossos trabalhos. Ele diz: quer se trate de Agostinho, de Plotino, de Aristóteles, Platão, os historiadores modernos não cessam de deplorar as imperícias de exposição, as falhas de composição que se encontram em suas obras. Eu cheguei então, pouco a pouco, a notar que para explicar esse fenômeno era preciso sempre explicar o texto pelo contexto vivo no qual ele havia nascido, isto é, pelas condições concretas da vida da escola filosófica, no sentido institucional da palavra. Escola que na antiguidade jamais visou prioritariamente a difundir um saber teórico, um saber abstrato, como as nossas universidades modernas, mas antes de tudo formar espíritos num método, num saber falar, num saber discutir. Os escritos filosóficos eram sempre, de perto ou de longe, os ecos de um ensinamento oral, e em qualquer circunstância, para os filósofos da antiguidade, uma frase ou uma palavra em um desenvolvimento não eram destinados prioritariamente a transmitir uma informação, mas a produzir um certo efeito psíquico no leitor, no ouvinte, levando em conta, aliás, muito pedagogicamente, as capacidades do ouvinte. A filosofia antiga é mais um exercício pedagógico intelectual do que uma construção sistemática. Isso ele falou numa primeira etapa. Numa segunda etapa, quando ele trata do banquete em Platão, ele vai um pouco além. Chegamos ao final do nosso trabalho em Pierre Hadot, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga. Espero que tenham apreciado esse estudo e os fundamentos dele. Vou desligar o gravador para trocarmos considerações finais.